Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao segundo trimestre de 2018 da Tecnisa. Estão presentes conosco o senhor Joseph Nigri, diretor-presidente, o senhor Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores, e demais diretores da companhia. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/RI, e na plataforma MZIQ, onde a apresentação que será realizada está disponível para download. Informamos também que os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2018. Bom, o segundo trimestre foi mais um trimestre para nós sem lançamentos. Eu acredito que até o final do ano a gente deve ter lançamento, mas esse segundo trimestre a gente manteve a cautela e ainda continuamos monitorando o mercado e escolhendo o momento certo para voltar com os lançamentos. Enquanto isso, o foco está na monetização dos ativos. Então, foi um trimestre que, com relação às vendas, eu estou muito satisfeito com o nosso desempenho. Nós vendemos R$150 milhões, que dá um VSO de 15%, que eu acho que é um número muito bom se você considerar que não tem vendas de lançamento. Mas o principal do trimestre, acho que foi a geração de caixa, mais uma vez, ela veio forte, o número de geração ajustada é de R$67 milhões, dado o tamanho da nossa companhia, é um número bem expressivo. E também o nosso aumento da liquidez, a nossa posição de caixa subiu para R$121 milhões, no trimestre passado eram 76 milhões. Outra notícia boa do trimestre, a S&P elevou o nosso rating para rating A em escala nacional, com mais um reconhecimento aí da nossa estratégia de monetização. Agora, nos slides 4 e 5, falando um pouco sobre a estratégia, então a estratégia continua a mesma, basicamente, o foco está na monetização dos ativos. E sobre isso, queria mencionar a venda de um terreno em Fortaleza, um terreno grande, terreno que era um VGV potencial de R$355 milhões. A gente vendeu por R$32 milhões, tá? Em dinheiro, sem permuta, pagamento de 12 parcelas. Mas, enfim, é uma venda importante para nós. Até o momento, no ano, nós temos 51 milhões de terrenos vendidos e, mesmo assim, continuamos analisando venda de outros terrenos que não são estratégicos para nós. Aí, com certeza, também continuar focando na venda de estoque. Mais um item da nossa estratégia é a readequação das despesas administrativas. A gente vem falando isso bastante, vem mostrando um bom resultado trimestre a trimestre. Esse foi mais um trimestre onde a gente manteve um nível de despesa bem controlado. Para o mês que vem, a gente tem um fato importante, que é a mudança da nossa sede. Tá? Então, a gente vai sair do escritório que a gente ocupa hoje, a gente vai para um escritório de área menor e de preço de metro quadrado menor. Então, o nosso custo com ocupação vai cair significativamente. Mas a gente mantém aí o guidance dos 60 milhões para o ano de 2018. Tá? Mais na linha aí da estratégia, o foco é São Paulo, não mudou nada, continuamos acreditando aqui na cidade, na grande São Paulo, e preservando os terrenos que são estratégicos para a gente voltar a lançar, obviamente que esperando e observando o mercado, o cenário macro e principalmente o evento aí das eleições, que pode trazer também algumas incertezas, tá? E, por fim, queria reafirmar o nosso compromisso de redução de dívida, tanto da redução da dívida em si, quanto da redução do custo da dívida, tá bom? E agora eu passo a palavra para o Flávio, nosso CFO, para dar um pouco mais de detalhes sobre o desempenho operacional financeiro, e no final da apresentação eu estou à disposição para perguntas. Obrigado.
Obrigado, Diogo. Boa tarde a todos. Dando sequência à nossa apresentação, vou entrar no item desempenho operacional, começando com o item venda. No trimestre, a gente teve um total de vendas brutas de R$ 146 milhões, representando um VSO bruto de 15% em linha com o VSO realizado no primeiro trimestre de 2018. No semestre, nós fechamos com 296 milhões de vendas brutas e, em termos de vendas líquidas, a gente atingiu 95 milhões de vendas líquidas, representando um incremento de R$ 11 milhões em vendas líquidas frente ao primeiro trimestre de 2018. E no semestre, a gente fechou o semestre com 179 milhões de reais de vendas líquidas, representando um VSO líquido de 17%. Passando para o slide seguinte, onde a gente vê a posição de estoque. O estoque da companhia fechou o segundo trimestre em R$ 883 milhões, sendo aproximadamente 60% no estado de São Paulo e 20% mais ou menos no Paraná e no Distrito Federal e um instante em outras regiões do país. Em termos de unidades concluídas, a gente tem 72% concluído. Passando para o slide seguinte, onde a gente fala de banco de terrenos, conforme o Diego comentou aqui na apresentação, a gente reduziu uma área que a gente tinha em Fortaleza, né, que a gente fechou o trimestre com 2% do nosso land bank em Fortaleza, 90% em São Paulo, 5% no Paraná e 3% em Manaus. O total do land bank da companhia hoje de 4,6 bilhões, sendo o estoque que é a maior parte já adquirido e saldado em dinheiro. Em termos de projetos aprovados, temos 1,8 bilhões de reais, 163% no estado de São Paulo, que representa aproximadamente 1 bilhão e 100 de reais em projetos aprovados em São Paulo. Passando para o slide seguinte, acho que o espaço do trimestre foi a melhora no desempenho do repasse frente ao primeiro trimestre de 2018, que contribuiu até com a geração de caixa, como o Diogo comentou. A gente passou de 100 milhões para 142 milhões de reais de repasse. No semestre, a gente totalizou 242 milhões de reais repassados, representando no trimestre 770 unidades e no semestre 1.290 unidades repassadas. Passando para a questão seguinte, de desempenho econômico e financeiro, a gente tem os principais highlights do trimestre. A gente manteve mais ou menos o mesmo nível de receita líquida, estamos em 58 milhões. O lucro bruto do semestre foi 19 milhões de reais e tivemos no trimestre um prejuízo de 86 milhões de reais, menor do que o segundo tri também de 2017, que foi 140 milhões de reais. Em relação, comparando semestre a semestre, no ano passado a gente teve um prejuízo de 23 milhões, agora 139 milhões de prejuízos. Passando para o slide seguinte, de janeiro, um dos compromissos que a companhia tinha com seus investidores era a redução das despesas administrativas gerais. A gente fechou o trimestre com 15 milhões de reais de despesas de G&A. No semestre, estamos com 30 milhões de reais de G&A. E temos uma meta de fechar o ano, que foi anunciado para os senhores, de fechar em 60 milhões, ou seja, a gente está bem dentro da meta para o ano, né? Estamos exatamente na metade. Em termos de posição financeira, a questão é a seguinte: nós encerramos o trimestre com uma posição de caixa de 121 milhões, reforçando um pouco o que o Diego falou no começo. A gente reforçou a posição de caixa da companhia. A posição de recebíveis foi de 204.159 milhões de reais, a maior parte realizada no curto espaço de tempo, aproximadamente 100 milhões. Passando para o slide seguinte, a gente tem a posição de patrimônio líquido da empresa. A gente ficou em 924, totalizou 924 milhões de patrimônio líquido no final do segundo trimestre. Houve a queda em função do prejuízo. No endividamento total, ele subiu bruto de 650 para 666. Porém, a posição de caixa foi maior, o nosso endividamento líquido caiu, como os senhores viram, né? A gente fortaleceu o caixa na empresa. Em termos de cronograma de vencimento, comparando trimestre a trimestre no gráfico de baixo, a gente percebe que a gente diminuiu bastante os vencimentos de curto prazo da companhia e alongou as dívidas corporativas da empresa. Destacando que nesse trimestre a gente criou uma linha de obrigações, como o Diego comentou, a gente fez algumas vendas de terrenos e cedemos esses recebíveis e ficamos com obrigados nessas obrigações, mas a gente contabilizou essas obrigações como dívida, porém tem sempre lastro aí de recebíveis futuros para quitarem essas obrigações. Né? Esse valor totalizou 59 milhões aí de reais no trimestre, conforme vocês podem ver no gráfico da direita, na cor rosa. Passando para o slide seguinte, acho que um grande destaque da companhia, a gente tem reforçado bastante isso nas nossas apresentações, é a geração de caixa ajustada. A gente, nos últimos 12 meses, gerou 253 milhões de reais de caixa sem o efeito do ICMS. No trimestre, a gente gerou 67 milhões de reais e, contando com o ICMS, 29 milhões de reais. Ou seja, é uma geração consistente de caixa, conforme o Diego comentou. A nossa estratégia vem sendo gerar caixa e baixar o endividamento da companhia. Isso a gente pode perceber quando a gente passa para o slide seguinte. A gente teve novamente uma redução expressiva, aí quando a gente compara ano contra ano a alavancagem operacional. Olhando de 2015 para 2018, a gente reduziu 2,1 bilhões de reais na alavancagem operacional. E quando a gente olha ano contra ano, foram 232 milhões de reais de redução na alavancagem operacional. Um grande destaque para as jardins perdidas, vem insistindo nisso, as jardins perdidas têm sido um grande vetor de geração de caixa da Tecnisa. A gente reduziu o endividamento dentro dos jardins perdidos de 193 milhões de reais na nossa parte para 59 milhões de reais, ou seja, a gente já está quase chegando a zero de endividamento dentro dos jardins perdidos. E o endividamento líquido, daí, quando a gente fala de Tecnisa, passaram de 643 milhões para 545, uma queda de 98 milhões de reais também em um ano, que é bastante expressivo, e isso foi coroado aí com a elevação do nosso rating corporativo de BBB- ou 3B- para BLA, como o Joseph falou, junto dessa política conservadora aí, no sentido de desalavancagem da empresa. Acho que, como mensagem, era isso que a gente tinha para passar na apresentação. Eu vou abrir, então, aqui para as perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e, posteriormente, abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. E a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla hashtag. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Tapia.
Pessoal, bom dia. Primeiro ponto que eu queria abordar com vocês em relação à margem bruta. No trimestre passado, Vocês postaram uma publicando uma margem de bruta positiva, né? Que tiveram alguns efeitos aí em virtude de economia de obra, de venda de terreno, e nesse TRI isso já não aconteceu, então ela voltou a ficar negativa, né? Mas olhando a margem bruta para frente, pelo que vocês divulgam aqui, a conta aqui que a gente fez, me corrijam se eu estiver errado, a entrega de vocês para os próximos trimestres ainda em 2018 é mais ou menos 300 milhões e mais ou menos uns 180 milhões por ano de 2019. E essa venda do terreno que foi feita nesse TRI, parece que ela não transitou pela DRE, né? Eu queria entender assim, se esses efeitos de entrega para frente podem ainda ter alguma economia de obra, que podem impactar positivamente a margem, e essa venda de terreno também entender qual pode ser o impacto dela positivo em margem para os próximos TRIs aí. E o segundo ponto que eu gostaria de tentar entender um pouco melhor, assim, além de outras despesas, ela fez um salto relativamente grande esse TRI aí, né? Parte é por conta aí da amortização que está acontecendo do ágio de Jardim das Perdizes, parte pela baixa aí de investimento, né, da mudança de escritórios, mas quando a gente olha a provisão para contingências, essa parte aí que está vendo essa neta de um salto grande, eu queria tentar entender um pouco melhor o que foi isso. Obrigado.
Então, Vitor, Flávio, bom, em relação à sua primeira pergunta, se a gente espera reconhecer alguma economia de obra ou que tem impacto positivo em essas questões de terreno, não, a gente vai, no primeiro momento, a gente trabalha com o cenário que a gente tem atual, né? Acho que a única coisa que poderia impactar positivamente aí a margem seria incrementos de preço, que seriam oriundos aí de fatores de mercado, né? Então a gente não tem nenhuma expectativa de melhora em função das entregas. Em relação às outras despesas, o que aconteceu foram que algumas ações a gente sempre trabalha com a questão de causas possíveis e prováveis, algumas que estavam como possíveis passaram para prováveis, e imediatamente a gente já reconheceu no estado como a gente vem reconhecendo. Tudo que a gente identifica, a gente já automaticamente já coloca, já transita para o resultado, entendeu? Mas a expectativa é de que não tenha grandes saltos nessa conta, né? Ok?
Tá certo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas também. A primeira, o Joseph acho que até comentou na abertura, que, enfim, vocês continuam optando por não lançar projetos e focando bastante na venda de estoque. Eu queria entender um pouco, talvez o motivo aí mais disso, porque quando a gente vê as outras empresas que estão lançando, mas a VSO de estoque, a VSO de estoque está bem abaixo da VSO de lançamento, a de lançamento está bem forte, né? Perto aí talvez de momentos quando o mercado estava bom. Então, eu queria entender, no caso de você especificamente, tem alguma questão aí por talvez de talvez não ter tanto produto aprovado agora para lançar, ou é o foco do time de vendas mesmo que vai continuar sendo dado para o estoque? O que está talvez aí um pouco por trás desse, o que é o motivo aí para não estar lançando projetos ainda? E aí a segunda pergunta ainda nessa linha, quer dizer, vocês falam que talvez tenha a intenção de voltar a lançar no segundo semestre, tem algum guidance, talvez, aí do que a gente pode esperar de volume de lançamentos para o segundo semestre, uma ordem de grandeza de quantos projetos ou VGV que vocês esperam lançar e o tipo, talvez, de produto que vocês estão visando agora para esses lançamentos. É isso, obrigado.
Fala, Gustavo, Jorge, tudo bem? Então, é o seguinte, com relação à primeira pergunta, dos lançamentos, o que acontece? Nós temos projetos, sim, tá? E até aprovados. A questão é de cautela mesmo e momento, cenário, apesar de alguns lançamentos estarem performando bem, principalmente aqueles que são mais voltados para o investidor. Mas a gente estava dando com atenção, ainda tem eleições pela frente, a gente quer ir com calma. Mas o outro motivo é justamente esse também que você
que o nosso estoque ainda ele é consideravelmente alto e eu quero que a equipe foque ainda muito na venda do estoque. Quando a gente atinge patamares mais baixos, aí a gente acho que seria um momento mais saudável para voltar a lançar, tá bom? E com relação ao guidance, eu não posso falar, não sou permitido falar, a gente tem uma operação de debêntures na rua aí, então a gente não pode dar nenhuma informação, tá bom?
Ok, José. Se eu puder só fazer um follow-up aqui, você falou que tem talvez bastante projeto aprovado. Assim, desse teu land bank aí total, assim, você tem mais ou menos assim, o volume aí de projetos aí que estão já aprovados dentro do land bank, que eventualmente ordem de grandeza que vocês poderiam falar mais ou menos?
Gustavo, posso te falar o seguinte, que até está na nossa apresentação, que nós temos 1,8 de projetos aprovados. Obviamente que dentro desses projetos aprovados tem uns que estão na zona de interesse e outros que não estão. Dos que estão em São Paulo, nós temos 1,1 bi, tá? Então, já dá para imaginar mais ou menos. Esse land bank tem uma certa maturidade, né? Por exemplo, Jardim das Perdizes, a gente ainda está vendendo lá o estoque e não voltaria assim, a lançar com tanta velocidade. Tem bastante land bank lá. Então, já dá para ter uma noção, mais ou menos, da ordem de grandeza.
Tá ótimo. Obrigado. Bom dia.
Caso queira fazer alguma pergunta, basta digitar asterisco 1.
Então, boa tarde, pessoal. Aqui é o Felipe, gerente de RIMBA da Finisa. Pelo webcast, a gente recebeu uma pergunta do Paulo Grabowski. A respeito de lançamentos, quais seriam as nossas previsões, que lançamento a gente faria esse ano? E essa pergunta ela já foi respondida pelo Joseph agora na resposta na pergunta que o Gustavo Candalgo fez. Então, estou devolvendo a palavra agora para o Joseph para as considerações finais.
Bom, pessoal, acho que é isso aí, tudo que foi falado. Não tenho mais nada a acrescentar. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, a equipe está à disposição. Só procurar a gente. Então, isso aí, queria agradecer a todos, desejar uma boa tarde e espero reencontrar todos na próxima apresentação de resultados. Obrigado, um abraço.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.